Você sabe o que é a dislexia? E você conhece quais são os transtornos de aprendizado? Para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto, temos na linha a doutora Maria Ângela Nogueira Nico, ex-presidente, fonoaudióloga e psicopedagoga da Associação Brasileira de Dislexia, né? Que é a tal da dislexia?
Bom, a dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem. Ela é bem específica na aprendizagem da leitura e escrita. Então, essa criança vai falhar no processo da alfabetização. Ela não é uma doença, ela é genética e hereditária. Então, se tem um pai, um tio, um avô que já são disléxicos, essa criança já tem que ser, assim, olhada, monitorada para ver se vai acontecer alguma coisa.
Como que é feito o diagnóstico, doutora Maria Ângela? Porque eu conheço muita gente que suspeita que tenha dislexia, mas nunca chegaram a fazer um exame e tudo mais. Então, eu queria saber como que é o diagnóstico e se tem graus, né, da dislexia.
Sim, o diagnóstico, assim, ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então, quem que vai entrar? A fonoaudióloga, o psicopedagogo, o neuropsicólogo. A gente precisa sempre de um parecer de um médico neurologista, de um oftalmologista. Essa criança tem que fazer exames de processamento auditivo também. Uhum. E o parecer do professor também é muito importante para esse estudo desse caso, né?
Uhum.
Antes do processo de alfabetização, essa criança já pode apresentar alguns sintomas, mas ela só vai ser diagnosticada como criança de risco, porque você só fala em dislexia depois do processo de alfabetização.
Entendi.
Mas essa criança já começa a fazer uma intervenção, uma fonoaudióloga, então ela já vai melhorar bastante, né? Porque, assim, a principal dificuldade, como eu falei, já começa na relação da letra com o som. Né? Então, ela vai falhar nesse processo e durante, assim, a alfabetização e mais tarde ela vai trocar letras, omitir letras de uma palavra, vai juntar palavras que a gente fala, aglutinação, inverter letras. Então, ela faz todos esses tipos de trocas, né? Mas essa criança é inteligente, por isso que a gente precisa da avaliação junto dessa equipe de uma neuropsicóloga para fazer o teste de inteligência.
Uhum.
Porque se ela não for inteligente, ela vai falhar no processo de leitura e escrita por outras causas. Não da dislexia.
Entendi. Porque existe, mesmo ela sendo disléxica, ela pode evoluir e superar essa dificuldade aí na alfabetização,
sim,
né?
Sim, porque assim, ela é uma criança inteligente, né?
Uhum.
E com o tratamento, assim, porque a escola vai, o papel da escola, ela vai identificar alguns sintomas, mas ela não consegue avaliar. Então ela encaminha para essa equipe e depois vai receber essa criança. Então, é muito importante a escola, o papel da escola, né?
Uhum.
Mas o importante é ter esse profissional para acompanhar, porque a escola sozinha não consegue, nem os pais. Então, ela precisa, conforme o grau da dislexia, que tem de leve, média e severa, o tipo da dislexia que tenha mais visual, a mais auditiva, ou a mista, né? Então, dependendo do grau, da idade, ela vai ou para fonoaudiólogo ou para uma psicopedagoga. E o que acontece quando chega o adolescente ou o adulto para fazer uma avaliação? O emocional já está muito mexido, porque eles são inteligentes e não estão entendendo o que está acontecendo com eles, porque eles estão falhando, né?
Uhum.
Então, aí o psicólogo precisa ajudar nesse processo.
Olha que interessante, doutora Maria Ângela. Então, porque a gente sabe que tem algumas celebridades, né, que falam, ah, fulano é disléxico, fulano também é disléxico. É verdade isso, doutora Maria Ângela? Você tem conhecimento de alguém, alguma celebridade, assim, que tenha, de fato, ou tenha tido dislexia, ou que era uma pessoa disléxica?
Tem muita gente, né, assim, sempre tá falando no mundo todo.
Isso, é.
Então, o principal é o Einstein. Tem o Tom Cruise, tem o Walt Disney, o Bill Gates, o Steve Jobs. Você vê, eles fizeram toda essa parte, né, de iPhone, toda essa parte de internet, né, e tem. E são disléxicos.
Nossa.
O Bill Gates.
Ô, doutora Maria Ângela, tem alguma relação da dislexia com um QI mais elevado no caso dessas pessoas, será?
Com experiência aqui na associação, eles têm que ir na média, mas muitos têm que ir acima, muito acima da média. né, eles são muito mais criativos. Aí tem, assim, diversos estudos que explicam, assim, essa criatividade, porque normalmente uma pessoa tem o lado esquerdo do cérebro, né, mais dominante, que é a área da linguagem. E o disléxico normalmente tem o lado direito, que é o da criatividade. Então, tem muitas pesquisas em diversas áreas, né?
Uhum.
Mas você está vendo que todos são muito criativos, né?
Uhum. Tem alguma coisa a ver o fato da pessoa ser canhota também ou não?
Não, não tem.
Não tem relação?
Não, não tem. Alguns são canhotos, outros não.
Tá.
Mesma coisa com processamento auditivo.
Uhum.
Alguns têm alterado, outros não.
Uhum.
E tem muita coisa também que vem junto com a dislexia, que a gente fala comorbidade, que é a hiperatividade, o déficit de atenção, esse quadro que eu te falei de uma baixa autoestima, de uma depressão. Então, isso vem junto
uhum.
com a dislexia.
Entendi. Além da questão da fala, da leitura, né, a dificuldade na leitura, na escrita, tem alguns outros sinais que a gente pode usar para identificar que talvez a pessoa tenha dislexia?
Bom, ela, assim, essa pessoa, normalmente, ela vai ter muita dificuldade de aprender uma segunda língua. Se você falar assim na fala, não, o disléxico fala bem. Ele fala bem, articula bem. É só na hora de ler, escrever, na hora de ler, ele vai trocar as palavras. Mas ele articula bem, entende bem, tudo direitinho, né?
Uhum.
Então, ele vai ter dificuldade em aprender uma segunda língua. Isso é muito grande, essa dificuldade. Tem um déficit de atenção que faz parte do quadro. Tem uma letrinha muito feia, que é a disgrafia.
Uhum.
Ele é mais lento que as outras crianças, né? Assim, então, sempre a queixa principal é a leitura escrita.
Que coisa.
E essas outras coisas, porque não existe um disléxico igual ao outro.
Uhum.
Então, um tem mais dificuldade, né? Assim, em organização temporal, espacial, dificuldade. Eles têm dificuldade com direita e esquerda. Mas a principal sempre é a leitura escrita.
Entendi. Quem que poderia dar um diagnóstico para um adulto? Que profissional que o adulto deve procurar?
Então, é sempre essa equipe.
Uhum, uhum.
Tem que ser uma equipe que fale a mesma linguagem. Não adianta você levar no neuro, numa fono ali, no neuropsicólogo ali. Tem que ser uma equipe que trabalhe junto.
Ah,
né, para fazer. Porque a gente já recebeu muitos neuros mandando a mãe falar dificuldade de leitura escrita. Chega aqui, são deficientes mentais,
uhum.
né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Deve existir outros lugares para fazer isso, mas tem que tomar muito cuidado.
Uhum.
Né? Que nem eu te falei, é melhor um centro que tenha os profissionais juntos.
Então, ao invés né, de ir num fonoaudiólogo ou num neuropediatra, não sei, é melhor procurar, então, buscar a Associação Brasileira de Dislexia, né, Maria Ângela, e pedir indicação isso. de profissionais na cidade da pessoa, é isso?
Isso, isso.
Aham, isso. Entendi. Agora, dá para levar uma vida normal, né, doutora Maria Ângela?
Ah, sim, eles são inteligentes, né? O adulto, quando chega aqui para fazer a avaliação, ele já encontrou um monte de caminhos. Hoje em dia tem computador que ajuda muito, né? Então, ele vai conseguindo driblar essa dificuldade,
uhum.
né? E eles chegam lá, eles fazem faculdade, tudo. Assim, com mais esforço, porque eles são mais lentos. Quando eles vão ler o texto, tem dificuldade para compreender.
Uhum.
Então, mas eles chegam lá, sim, com uhum. certeza.
Tanto que você citou várias, né, várias pessoas conhecidas, né? E conhecidas por seus feitos relacionados às suas mentes brilhantes, né? O Walt Disney,
uhum.
você falou do Einstein, né?
Isso, são uhum. pessoas, assim, que fizeram algo, né? Fora
agora,
as coisas que a gente não sabe, né?
Uhum, uhum. É verdade, agora é muito importante que a gente preste atenção, então, né, doutora Maria Ângela, nas crianças, principalmente, porque
sim,
nessa fase tem
sim.
muito bullying e a autoestima tá ali se reforçando, né, se formando a personalidade da criança, então é importante que os pais, os responsáveis, estejam atentos também, né?
Isso mesmo, é muito importante, quanto antes for feito esse diagnóstico, melhor para essa criança, como você está falando, para não vir como consequência um quadro emocional.
Entendi.
De depressão, de retraimento, de baixa autoestima.
Uhum.
Aí a criança não vai aprender por causa disso também, né?
Uhum.
E é muito triste,
e já cria um bloqueio, né, doutora Maria Ângela?
Isso.
Ô, doutora Maria Ângela, você falou no comecinho da entrevista que a dislexia, ela é hereditária, mas é Obrigatoriamente os pais passam essa condição para os filhos?
Não, não é obrigatoriamente. Uhum. 75%, né? Tem famílias que têm, tem famílias que eu atendo que o pai era e três filhos são, né? Por coincidência, meu genro é, meu neto é, a irmã dele não é. Uhum. Então é o avô, o pai e o filho, né? Uhum. Assim, então, também vem uma geração, mas a irmã não tem dislexia, então... Mas assim, se o pai tem, ele já tem que ficar de olho nessa criança. A gente tem que prestar atenção que quanto antes for feito esse diagnóstico, melhor.
Entendi.
Porque ela não tem cura, né? Ela não é uma doença, então ela não tem cura.
Não tem, tem cura, mas tem tratamento. Tem assim, tem tratamento,
tem,
né?
Tem tratamento e melhora muito, uhum. muito, muito. Então, quanto antes, né? Sempre é quanto antes, melhor.
O tratamento não é medicamentoso, né, doutora Maria Ângela? É com terapias.
Não, terapia, intervenção fonoaudiológica, psicopedagógica e, se precisar, psicológica, né?
Uhum.
Só vai ter remédio se vier junto com o déficit de atenção, mas aí o neuro que vai medicar. E não tem nada que ver com a dislexia.
Entendi.
Né? A dislexia não tem remédio.
Tá certo. Doutora Maria Ângela, muito obrigada por explicar tudo pra gente a respeito da dislexia, né? E quem tiver interesse pode entrar em contato com a Associação Brasileira de Dislexia para tirar ainda outras dúvidas. Vocês têm página na internet também, né, doutora Mariana?
Tem no Facebook, tem a nossa página também.
Uhum.
Então, tem tudo explicadinho.
Tá certo. Muito obrigada pelo bate-papo. Um abraço pra senhora.
Eu que agradeço, viu?
Tchau, tchau. Até a próxima.
Até a próxima.
Conversei. Tchau, tchau. Conversei então com a doutora Maria Ângela Nogueira Nico, vice-presidente, fonoaudióloga e psicopedagoga da Associação Brasileira de Dislexia.